Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 37. Seria inútil. Respondeu-lhes: Já vo-lo disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? João. É muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformarem os amigos compulsoriamente, conclamando-os às suas convicções particularistas. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavras, sem uma realização sadia ou edificante. O coração sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. É indispensável diluir o prurito de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes, tão logo se deixam conduzir a novos portos de conhecimento nas revelações gradativas da sabedoria divina, porque os discutidores de mais inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. A resposta do cego de nascença aos judeus argutos e inquiridores é padrão ativo para os discípulos sinceros. Lógico que o seguidor de Jesus não negará um esclarecimento acerca do Mestre, mas se já explicou o assunto, se já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o felicitam, sem atingir o alheio entendimento, para que discutir? Se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Ser-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo. E o sábio que desafiasse o ignorante rebaixar-se-ia ao título de insensato. Não percas, pois, as tuas horas, através de elucidações minuciosas e repetidas, para quem não as pode entender, antes que lhe sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Tens mil recursos de trabalhar em favor de teu amigo sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Comentários sobre a mensagem: seria inútil. Um dos problemas que mais preocupam e preocuparam filósofos e teólogos é o do livre-arbítrio, porque conciliar a vontade e a liberdade do ser humano com o fatalismo das leis naturais e com a vontade divina parece tanto mais difícil quanto um cego parecia pesar aos olhos de muitos, sobre o destino humano. O ensinamento dos Espíritos esclareceu esse problema. Aquela fatalidade aparenta que semeia males no caminho da vida, ela não é mais do que a consequência lógica do nosso passado. É um efeito que se refere a uma causa. É o cumprimento do destino que nós mesmos aceitamos antes de renascer e que os nossos guias espirituais nos sugerem para o nosso bem, para a nossa elevação. Afinal de contas, todos somos construtores dos nossos destinos. A cada minuto da vida, nós fazemos opções que são importantes e são decisivas para a nossa economia moral. Nós sempre temos diante de nós duas ou mais opções que nós deveremos eleger, e tudo isso de conformidade com a nossa vontade livre, com o nosso livre-arbítrio. Então, a alma humana, ela é livre, ela é consciente, então ela não pode mais recair na vida inferior. As encarnações humanas, elas se sucedem no mundo até que, ao fim desse longo trabalho, o ser tenha conquistado a sabedoria, a ciência e o amor. E isso vai emancipar o ser para sempre das encarnações e da morte, e vai abrir para esse ser a porta da vida celeste. Porque a alma, ela alcança os seus destinos e ela prepara as suas alegrias ou as suas dores. Ela exerce sua liberdade, mas no curso da sua jornada, naquela prova amarga, naquela luta ardente das paixões, tenhamos a certeza, a ajuda superior não vai ser negada. E se ela mesma não afasta a luta, porque parece indigna desse afastamento, quando aquela vontade se firmar e retomar o caminho do bem, do bom caminho, a providência divina vai intervir, vai propiciar ajuda, apoio. Porque a providência é o espírito superior. Ela é o anjo que vigia nos momentos de desventura. Ela é o consolador invisível que vai aquecer o nosso coração enregelado pelo desespero com inspirações divinas, que vai vivificar o nosso ser, esse ser peregrino, cansado. Essa providência divina é um verdadeiro farol que é aceso na noite para salvar aqueles que erram no oceano da nossa existência. A providência divina, sobretudo, é o amor divino que se derrama sobre as suas criaturas, todos nós. E como vemos solicitude, como vemos providência nesse amor infinito? Nós sabemos que a alma é nascida para o bem, mas para que ela possa apreciar o bem na sua justa medida, para que ela possa conhecer todo o valor do bem, ela deve conquistar esse bem, desenvolvendo livremente as suas próprias potencialidades, que são a liberdade de ação e a responsabilidade, que vão aumentar de acordo com a sua elevação. Porque quanto mais a alma se ilumina, mais ela pode e deve conformar a sua obra pessoal às leis divinas que regem o universo. Então, a liberdade do ser humano, ela é exercida num círculo limitado. Em parte pelas exigências da lei natural, não sobre violações, sobre desordens neste mundo. E a outra parte, pelo passado do próprio ser. E essas consequências vão refletir sobre esse ser através dos tempos, até sua completa reparação. Então, o exercício da liberdade humana não pode atrapalhar de forma alguma a execução do plano divino sem que a ordem das coisas seja perturbada. E acima das nossas vistas, que são tão limitadas e variáveis, permanece e continua a ordem imutável do universo. Todos nós somos, quase sempre somos maus juízes daquilo que é nosso bem verdadeiro. Veja bem, se a ordem natural das coisas devesse se dobrar aos nossos desejos, quantas perturbações espantosas não resultariam disso? Então, a primeira coisa que o homem faria, se ele possuísse uma liberdade absoluta, seria afastar de si todas as causas do sofrimento e, logicamente, assegurar para si mesmo uma vida plena de felicidade. Ora, se existem males que a inteligência humana tem o dever de destruir, e os meios também, como aqueles que provêm do ambiente terrestre, também existem outros que são inerentes à nossa natureza, como os vícios. E aí somente a dor e a repressão é que vão domar esses problemas. Então, nesse caso, a dor, ela se torna uma escola. Aliás, um remédio indispensável e as provas serão exatamente uma repartição igualitária da justiça divina que é infalível. Porque é por ignorar os fins desejados por Deus que nós nos tornamos rebeldes à ordem do mundo, às leis do mundo. E se elas são suscetíveis das nossas críticas, é porque apenas ignoramos o seu poder. Os minutos da nossa vida, eles se apresentam para todos nós como oportunidades benditas de crescimento para Deus. Então, nós devemos sempre optar por situações que possam realmente nos ajudar nesse crescimento. Alguns exemplos. Devemos ser sempre um sorriso, em vez de ser aquele soluço que vai desanimar a criatura. Nós devemos ser um raio de luz e não uma nuvem de preocupações. Devemos ser um ramo de flores e não um galho de espinhos. Devemos ser aquele amigo que compreende, que perdoa, e não aquele que é inquisidor, que condena, que destrói. Nós devemos ser auxiliares devotados e não espectadores inoperantes. Devemos ser um bálsamo que restaura ou um veneno que vai nos matar. Nós devemos ser chave de solução para os obstáculos e não elementos que podem agravá-los. Precisamos ser esteio de paz e não veículo de discórdia. Precisamos ser bênção e não problema. Nós estaremos sempre tomando decisões importantes e sempre de acordo com a nossa livre vontade. Então, nós devemos respeitar o livre-arbítrio do nosso irmão que ouviu a verdade, mas ainda não a entendeu. E aí, nesse caso, nós não devemos aplicar o nosso tempo com explicações constantes, sistemáticas, que vão se tornar cansativas e muito pouco aproveitáveis. Vamos aguardar a providência divina, porque ela possui todos os recursos para ajudar aquele irmão, através de experiências que muitas vezes podem ser dolorosas, mas sempre necessárias. Então, que o nosso Mestre e amigo Jesus nos oriente e nos ajude sempre nessa caminhada rumo ao progresso. Mas oremos sempre por aqueles que ainda necessitam da dor para a compreensão das leis maiores.